convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos para o Mundo Melhor, Edivaldo Roberto é meu nome. É com muita alegria que me encontro no prédio da Rádio Rio de Janeiro, exatamente no espaço Gerson Simões Monteiro, recém-inaugurado, um estúdio novo, mais um passo na melhoria contínua que a Rádio do Rio de Janeiro tem experimentado, sobretudo com o propósito de cada vez mais e melhor divulgar a doutrina espírita, a cultura espírita. Nesta data, nas proximidades de mais um Natal, quero em especial abraçar a você, querida e querido, que tem estado conosco, acompanhando, participando, contribuindo para o programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Qual é o tema desta edição? Como sempre, procuramos, como a própria doutrina espírita propõe, eu repito isso e não me canso de repetir, no Livro dos Médiuns, capítulo 3º, o método, Allan Kardec, o próprio codificador, diz que o Espiritismo entende, ou seja, se relaciona com tudo quanto interessa à humanidade. A doutrina espírita assim nascera de um primeiro livro, 18 de abril de 1857, um sábado pela manhã, era primavera em Paris e se fez primavera para a humanidade. Um sol suave brilhava naquela manhã, naquela cidade luz, Paris do século XIX. E aquela luz que se acendeu com a doutrina espírita permanece aos dias de hoje, do primeiro a tantos outros que têm se multiplicado. É uma doutrina do livro, é uma cultura de pesquisa, estudo bibliográfico, lembra um pensador espírita, Humberto Mariotti, corroborado por outro pensador, este brasileiro, o primeiro argentino, o nosso querido Herculano Pires. Pois bem, o nosso programa vai fazer considerações sobre uma relação entre redes sociais, que de uns tempos ao dia de hoje tem sido veículo para divulgação de ideias, para trocas, e nem sempre, infelizmente, da forma melhor, mais saudável, promovendo a paz, ao contrário, por vezes divulgando mensagem de ódio. As redes sociais e o livro. Será que este será substituído pelas redes sociais? Vamos pensar. Tenho aqui, desta semana, terça-feira próxima passada, um jornal da cidade do Rio de Janeiro trouxe a seguinte informação. Dicionário Oxford elege Brain Rot como a palavra do ano. E diz o texto do jornal mencionado 3 de dezembro deste ano. A expressão Brain Rot, usada para descrever o dano mental causado pela sobrecarga digital, foi escolhida pela Oxford University Press como palavra do ano de 2024. Ontem, diz o jornal, foi anunciado pela editora. Brainholt venceu uma lista de finalistas que incluía termos da língua inglesa muito difundida nas redes sociais. Segundo a Oxford, a primeira aparição de Brainholt foi em 1854, no livro clássico de Henri David Thoreau, A Vida nos Bosques, sobre viver sozinho em uma cabana na floresta. A tradução para o português seria algo como cérebro podre. Que relação mais interessante, né? Quer dizer, um termo que está sendo usado em 2024 tem origem num livro clássico de 1854 que descreve um homem, uma pessoa sozinha em uma cabana na floresta. Para mim isso é muito simbólico, querida e querido. Porque as redes sociais parecem que são um espaço coletivo, um espaço grupal, mas em verdade não é. De regra geral, aqueles que utilizam da rede estão com aquela pessoa, ou seja, vivendo sozinho numa cabana, na floresta das redes, da tecnologia, conectado, mas certamente sem estar se relacionando. Prossegue a matéria mencionada. Enquanto a Inglaterra tenta curar a podridão da batata, lamentou Thoreau, será que qualquer esforço para curar a podridão do cérebro, que prevalece de maneira muito mais ampla e fatal, será igualmente válido? A resposta, aparentemente, é não. Segundo Oxford, nas redes sociais, esse termo é usado pelos jovens. Suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa devido ao consumo excessivo no conteúdo trivial online. O uso aumentou cerca de 230% nesse ano. A escolha da palavra é baseada em evidências de uso extraídas do banco de dados continuamente atualizado. Então, vejamos. As redes sociais que está aí, como eu disse, essa grande floresta tecnológica, cada qual na sua cabana, escondido, vivendo sozinho, com as suas ideias, com as suas emoções, aparecendo, dando a entender que está ligado a outras cabanas nessa grande floresta tecnológica, permanecendo sozinho e sozinho promovendo o ódio, a perseguição, a intolerância. E o livro? Se os jovens têm usado e abusado da rede, onde fica o livro? Sim, em verdade, as pesquisas mostram, as mais recentes, que, de fato, os jovens, pelo menos no Brasil, têm lido um tanto quanto menos. Há uma série de razões, não apenas esta, do uso e do abuso das redes sociais, da chamada cultura digital. O livro, em verdade, para um país pobre, nesses dias, saiu mais uma pesquisa do IBGE sobre a pobreza, que de uns tempos a esta parte tem mudado, ou seja, tem diminuído as taxas dos mais pobres, daqueles que estão na pobreza ou na extrema pobreza. Mas, por outro lado, é assustador a quantidade de crianças de 0 a 14 anos na pobreza, quase 50% da população infanto-juvenil. Então, são famílias que, por uma série de razões, falta-lhe as condições para cultivar o hábito da leitura. Seus pais certamente não leram, não têm esse hábito, e os seus filhos dão prosseguimento. Também tem falhado as escolas públicas do Brasil afora Eu mesmo, nessa cidade do Rio de Janeiro, indo a uma outra escola pública, não nem sempre encontro pelo menos uma sala de leitura. Há esforços isolados deste ou daquele professor, professora, mas nem sempre apoiado com bons programas, com boas iniciativas, né, para que o livro continue estando aí ao acesso de todos, como uma forma universal, insubstituível. Quando você abre um livro, já foi dito, as personagens que ali estão dialogam com você. Se as personagens foram criadas por um autor, ele as criou, imaginou em seu mundo interior, se coloriu essas personagens com as suas próprias emoções, com as suas vivências, quando o leitor dialoga com essas personagens, ele recria com o tom da sua emocionalidade, com as suas ideias, com as suas possibilidades. E aí há uma síntese de interlocução entre o leitor e o autor do livro, mediado por aquelas personagens. E disse mais, quando esses personagens vivem conflitos, vivem situações dramáticas, isso tem acontecido também de uns tempos aos dias atuais, é como se houvesse uma terapia natural através do livro. E há quem diga, e tem utilizado psicólogos, terapeutas, a chamada biblioterapia. O livro pode contribuir para a cura das dores da alma. Querida e querido, ler pode curar a alma. E aí há livros notáveis. Por exemplo, livros que se transformam em outras formas de divulgação. Vamos lá. Filme está entrando em cartaz nesses dias. Um clássico da literatura francesa, de Alexandre Dumas, O Conde Monte Cristo. É mais uma vez, numa nova versão da indústria cinematográfica, se valendo de recursos tecnológicos para nos fazer experienciar, vivenciar emoções, ideias, sentada numa cadeira em frente a uma grande tela, a tela gigante. Lá estão os personagens desse grande escritor Alexandre Dumas. Um livro se transforma em filme? Quantos? Não é assim? Pois bem, há um outro livro de um autor brasileiro, Marcelo Rubens Paiva, um cadeirante por um acidente num mergulho em sua juventude. Quando ele jovem, mergulhando, ele se acidentou e ficou cadeirante, mas prossegue superando essa situação que pode lhe constranger, lhe limitar, mas não lhe tira a potência criativa. É um autor de best-seller, muito conhecido. Em um dos seus livros, Ainda Estou Aqui, ele trata da história da própria mãe. Uma mulher que vem lhe inspirar como autor, mas não apenas como filho, uma história de uma mulher extraordinária. Mãe de 5 filhos, que nos anos de 1970 vivia num bairro da Zona Sul, num período doloroso, difícil na história brasileira. Havia ódio, perseguições por motivos ideológicos que separam os homens, como tem sido, infelizmente, ódios que se aninham em corações desavisados, em nome de ideias, em nome de religiões, de filosofias, de ideologias, e se instala o horror, como tem acontecido recorrentemente na história, desde os recuados tempos da nossa história. Homens se odeiam, guerreiam em nome de nadas, de ideias que os separam, aliás, lembrando aqui o Leonardo Boff, né, a palavra símbolo que vem do grego seria, o símbolo teria que ter o caráter de unir, de fazer a integração, primeiro, de nós com nós próprios e de nós com as demais pessoas. Isso é simbólico. Quantos símbolos, né? Quando as pessoas se reúnem, como agora nesses dias de Natal, é um símbolo, né? É marcado pela comercialização de uma sociedade, de uma economia consumista, cujo templo é o shopping, com as suas vitrinas iluminadas, guirlanda, corre para lá, corre para cá, Papai Noel, amigo oculto, tudo isso é um símbolo que a gente pode extrair desse consumismo o símbolo mais perfeito de uma noite encantadora, suave, nas terras da Palestina. Quando uma estrela chega à terra, mansa, suave. Pois bem, quando esses símbolos separam, estou dando esse exemplo de Jesus, que tem sido usado e abusado desde os recuados tempos, haja vista a cruzada, o dia de hoje, quando Jesus, o príncipe da paz, tem sido transformado num guerreiro de espada que ele nunca usou, ele a tomou como uma cruz e nela ele projetou um mundo novo, uma era nova. Pois bem, Jesus virou de símbolo, ou seja, uma força, uma energia psique e espiritual, que para integrar pela fraternidade, quando ele separa, desagrega, não é símbolo, não é simbólico, diria Leonardo Boff, é diabólico. Diabólico é tudo aquilo que desintegra, que separa, que desune. Então, pois bem, nesse entendimento é que nós estamos aqui a pensar naquela mulher, seu nome Eunice Paiva. Ela mesma foi presa, depois liberada, e passou a tentar descobrir o que acontecera com seu esposo, que era um deputado cassado, um homem, um engenheiro, um homem nobre, dedicado, que fora perseguido, preso e, ao fim e ao cabo, depois de muitos anos, constatou-se que ele fora morto de maneira cruel, com tortura. Pois bem, Marcelo Paiva transforma a história da mãe dele num livro. Uma mulher, como outras tantas, com a sua resiliência, cuidou dos filhos, transformou a própria vida, foi estudar, formou-se em direito para defender a honra da família e do próprio marido que fora executado, morto de maneira tão cruel. É esse filme que aí está, do livro o filme, chegando a 2 milhões de espectadores, trazendo uma lição, não de ódio, mas de amor, de reconciliação de uns com outros pelo caminho do amor, que é a única força que une, que integra, é o simbólico. Tudo que une, que nos torna uma só família em humanidade, é o simbólico, é o que une. Tudo que separa pela intolerância é o diabólico. Nessa origem das palavras desde o grego. Pois bem, esta mulher transforma-se em advogada. Vai lutar pela própria família, pela honra do marido. Por final, ela consegue a declaração de óbito que ela tanto precisava para confirmar e ter o seu luto experienciado. Lembrando aqui num parênteses que o Sigmund Freud dissera com muita propriedade que o luto é a presença do objeto perdido. Aquela família perderam um ente querido. Era uma família de classe média daqueles anos 70 a 80, sempre junta, brincando, nas praias da Zona Sul, nos almoços de família, numa casa. Era um modelo de classe média daquela época que iria mudar a partir dos anos 80, quando temos o primeiro shopping na cidade do Rio de Janeiro, um outro tipo de classe média. Pessoas simples, e era um período romântico. Eu fui jovem naquele contexto histórico, aqui na cidade de Janeiro. Os jovens sonhavam com um mundo melhor. Era a Bossa Nova, por exemplo, que embalava os sonhos daquela juventude, e tudo isso iria se transformar em muita dor e sofrimento. Eu mesmo convivi com muitas dores. Estou aqui a lembrar de um hospital universitário onde trabalhara como assistente social. Encontrei uma médica que fora torturada e ela ficara adoentada. Disse: "Olha, Edvaldo, de vez em quando eu tenho uma crise de pânico, eu vejo uma pessoa..." Pois bem, tudo isso há que se lembrar para não acontecer mais. Essa mensagem do livro não é uma mensagem de ódio, de revanche, de vingança, mas a necessidade do simbólico para que possamos nos encontrar. Então, um livro transformado em filme. O filme ganha sucesso, está concorrendo ao Oscar proximamente. Então, Eunice Paiva, o seu nome. Estamos aqui a prestar uma homenagem a esta mulher, em nome de outras mulheres, lembrando, para concluir esse primeiro bloco, que em Viagem Espírita, 1862, ao nos dirigirmos a Eunice Paiva, que já no final da vida teve mal de Alzheimer e assim veio a desencarnar. Pois bem, ao lembrar dessa mulher corajosa e timorata, estamos prestando homenagem a todas as mulheres do seu tempo e dos dias de hoje, timoratas, lutadoras, lembrando que Allan Kardec pudera anotar, em Viagem Espírita, ele diz assim, a certo trecho: "Não se sabe, de resto, que os espíritos só têm sexo para a encarnação? Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida com maior razão, deverá ser assegurada entre os espíritas, e a propagação do espiritismo apressará infalivelmente a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher." Esta é a homenagem a Eunice Paiva, num filme que aí está, 2 milhões de espectadores, de um livro, de um coração filial, para lembrar a sua história, sua resiliência como mulher. Podemos, nessa figura, homenagear as mulheres de atualidade, aqui e acolá, nas suas lutas diárias, para, ainda numa cultura do patriarcado, do machismo, honrá-las nesses dias a lembrar Jesus, e ao lembrar dele, lembrar de uma figura feminina icônica, Maria, a sua mãe. Estamos aqui, portanto, encerrando o primeiro bloco. Daqui a pouco retornaremos.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.